uma boa noite a todos, em especial os colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas que nos acompanham através da live e transmissão da rádio, e também aos que se encontram aqui presentes no nosso plenário. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, há quórum.
Havendo quórum, invocando a presença de Deus, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Passamos à apreciação da ata número 30/2025. Está aberto o espaço para discussão sobre a ata. Coloco a ata número 30/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata número 30/2025, aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se há interesse na leitura de algum vereador, está no espaço. Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de resolução número 2/2025. Autor, mesa diretora. Altera a resolução número 1/2025. Justificativa. O presente projeto de resolução tem por finalidade tornar o texto mais claro, objetivo e de fácil compreensão, eliminando ambiguidades que dificultem sua interpretação e aplicação prática. Busca-se, assim, garantir maior segurança jurídica, facilitar a execução dos dispositivos previstos e tornar o conteúdo da norma mais acessível aos seus destinatários, em conformidade com os critérios de clareza, precisão e ordem lógica que regem a produção legislativa. A alteração proposta não modifica o conteúdo material da norma, mas aperfeiçoa sua forma, contribuindo para o aprimoramento institucional desta Casa Legislativa e fortalecendo a transparência e eficácia das normas. Agudo, aos 13 de junho de 2025, assina a mesa diretora. Seria isso.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento a senhora presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, pelas rádios, também presencialmente aqui no plenarinho, e o orador da noite da Tribuna Livre, senhor Giovanni Fernando Venta. Esse meu primeiro espaço não pode ser diferente, senhora presidente e nossa população agudense, sobre os episódios da última semana, das intensas, mas intensas chuvas que assolaram aqui o nosso município de Agudo. Na terça, quarta e quinta-feira, com volumes bastante avantajados aí, em torno de 400 a 450 milímetros quase que em todo o território do município, né? E obviamente que essa grande quantidade de chuva trouxe grandes transtornos também, né? Bastante afetada a infraestrutura, né? Os acessos que já eram provisórios, mais uma vez eles foram embora literalmente com a água, né? Não poderia ser diferente com essa quantidade de chuva, né? Tivemos grandes alguns transtornos dentro do perímetro urbano. Acompanhei isto desde a terça-feira, da segunda para terça-feira de madrugada até a quinta-feira à noite, passando em todas as regiões, em todas as localidades onde era possível chegar naquele momento, né? Hoje, em conversa com o pessoal da Secretaria de Obras, com o secretário Edinho, juntamente com o prefeito Luiz Henrique Kittel, a informação é que havia, naquele momento, mais de 30 pontos interrompidos, né? E obviamente que desde o momento que foi possível as máquinas intervir e começar o trabalho todo o trabalho, todo o aparato da Secretaria de Obras, todo o aparato da Secretaria da Agricultura, enfim, as secretarias integradas, juntamente com a Defesa Civil, o secretário de Obras, Edinho Lipke, o secretário de Agricultura, o Fernando Dikoff, também o coordenador da Defesa Civil, o João Marques, e todos os outros secretários e secretarias à disposição com sua estrutura para que, no mais breve possível, se tivesse a recomposição de alguns acessos. Isso vem acontecendo, obviamente que, na verdade, parou de chover, aí foi a chuva mais intensa foi aí no sábado de manhã, e de lá para cá muitas situações já foram amenizadas, foi dado alguns acessos, né? Então, eu acredito que esse é o trabalho nesse primeiro momento, né? Que é a recomposição dos acessos para que todos os nossos munícipes tenham a possibilidade de ir e vir dentro do município de Agudo, né? Participamos aí ativamente de algumas situações, encontrei no trecho o colega vereador Dário Hélio Schiller, encontrei no trecho o vereador Tica Freitas, encontrei a presidente Graciela de Lima Barquete, o seu Nívio Soares, eu sei que o Alexandre também teve em algumas pontas, aí os demais vereadores com certeza da mesma forma, né? Eu acredito que estender a mão neste momento é o que é o mais importante, e não, a gente não faz isso por estar vereador, a gente faz isso porque a gente está junto na comunidade, porque da mesma forma que alguém pode estar passando uma dificuldade momentânea naquele instante, um dia pode ser com a gente. Então, obviamente que a gente faz isso pelo fato de ser cidadão, de estender a mão para o próximo. Também tenho que mais uma vez aqui exaltar essa ação do Sicred, que mais uma vez colocou 200 horas máquinas ali nas imediações da Bento Gonçalves, ali no Canto Católico, ali nas imediações do seu Beluni Pup ali, né? Então eu acredito que o Sicred ele vem desde a catástrofe do ano passado, e aqui falando diretamente neste tipo de ação, porque o Sicred ele é parceiro com o município de Agudo ou com os municípios do Rio Grande do Sul ou Brasil afora, em várias outras situações. Mas especificamente, já vou concluir, senhora presidente, especificamente nessas ações o Sicred ele vem se tornando um parceiro muito importante, e não para a Prefeitura Municipal ou para o prefeito, e sim para a população, para os nossos munícipes que nesse momento estão precisando e contam com toda a ajuda que é possível, tanto do poder público como de instituições, entidades, enfim, de empresas.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, também aos contribuintes que nos acompanham via internet e as pessoas que estão aqui no plenarinho. Assim como o senhor falou, colega vereador Pato, quero aqui já agradecer e parabenizar, principalmente a duas pessoas. Primeiro, o diretor de obras, o Renato Varros. Segundo, o secretário Edinho. E não tem como não mencionar as suas equipes, principalmente das obras, que normalmente esses passam despercebidos, sobre câmeras, sobre olhares. Inclusive, me chamou muita atenção, se não me engano, terça-feira à noite, né, colega vereador Pato? Um episódio, eu estava junto lá, ao lado do Renato Varros, não tinha máquina, tinha máquina e não tinha operador. Ele pediu para um outro servidor ir na casa do operador Rael, que quem não sabe, o Rael, ele é um servidor de carreira, não precisava nem, se não quisesse, estar naquele horário, inclusive, ele tem um filho pequeno, de meses, saiu da sua residência, foi lá pegar a máquina e subir lá na parte alta do bairro Caiçara para desobstruir algumas tubulações. Tem pessoas que não tem como a gente não mencionar numa hora dessas. E, inclusive, na terça-feira de noite, estava presente no bairro, recebi muitas ligações, estava em casa e resolvi ir lá. Não sei se eu ia ser útil, mas acho que fui, de certa forma. Também no dia seguinte, na manhã de quarta, alguns vizinhos, quase vizinhos meus, sobre as imediações da Vipasa Veículo, me mandaram fotos, vídeos sobre alagamento de suas casas. E ali, momentaneamente, era uma coisa fácil de resolver. A tubulação estava entupida. Liguei pro Renato. Silêncio, senhor presidente. Enfim, liguei pro Renato Varros, deu a caso de ter uma máquina nas imediações da Vipasa Veículos. E ele prontamente encaminhou a máquina, só que ele estava com tantas demandas de serviço e pediu se eu podia ir lá mostrar para o operador. Eu sei que isso não é o papel e quero deixar claro aqui também para os munícipes. Nós, vereadores, a gente não tem a autonomia de mandar uma máquina em tal lugar. O que aconteceu aquele dia foi uma boa ação do Renato, uma coincidência também, de eu estar junto no local e deu tudo certo. Então tem coisas que a gente tem que explicar e deixar bem claro para a população. Às vezes, quando a gente queria muito, né, vereador Bode, ligar e mandar uma máquina lá ou mandar um tubo, mas o máximo que a gente pode fazer é as indicações para melhoria de estradas, acesso, questão de rede de água, e é assim que a gente vem trabalhando. Também no final de semana, subi na linha dos Pomeranos e me deparei lá com a situação, algumas demandas, algumas reclamações de alguns moradores sobre a estrutura do posto de saúde. Inclusive, hoje vou fazer uma indicação sobre até melhorias, ou se tiver até, de repente, fazer uma rede de saúde, uma unidade de saúde nova, caberia bem também. Tem um espaço, tem uma escolinha abandonada, logo ao lado, de repente até seria de desmanchar, já que aquela unidade de saúde está muito precária mesmo. Inclusive, alguns moradores queriam até que eu fosse no dia da chuva lá, só que não coincidiu. Diz que era absurdo o nível de água dentro do posto de saúde. Além de ser ruim de atender a população naquela localidade, também pode estragar o equipamento e é ruim dos profissionais da saúde trabalhar lá. Seria isso no meu espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Alexandre.
Cumprimento a presidente Graciela, os colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa escrita e falada. Cumprimento também o suplente de vereador do PT, o Serginho Melo, e a todos que estão nos ouvindo. O assunto hoje é toda aquela chuva que foi da semana passada, né? Porque na segunda-feira já começou, quase não consegui chegar em casa naquele mesmo dia, segunda-feira. Terça se intensificou, então com certeza deu muitos prejuízos para o nosso município. A gente vê que na nossa região, todas as regiões quase estão bastante estrago, os arroios levaram os acessos todos lá na nossa região e estão começando a refazer, né? Parou, agora baixou um pouco as águas e estão trabalhando no Ser dos Próprios, ali no arroio, naquele da Boa Chaleiro, no Pupinói, já deram acesso. Então, com certeza, a equipe das obras não parou, a agricultura se juntou, o secretário Fernando estava falando com ele hoje, as máquinas também estão auxiliando as obras, e isso é importante, né, para que quanto antes o nosso pessoal tenha acesso. Na região norte tinha umas máquinas, patrola, uma reta terceirizada também, estavam ajeitando as estradas para o pessoal conseguir passar. Então, com certeza, eu também acompanhei na linha São Pedro, também tem uma máquina que também está ajeitando lá, estragou tudo, um pontilhão, um arroio entrou lá. Falar para o Neco Dávila, para o pessoal que tem todas aquelas casas que estão na beira do arroio, a prefeitura, falei hoje com o secretário, o Fernando, com o Edinho, vão alinhar aquele arroio. Então, estão trabalhando, estão indo bastante estrago na linha Teutônia Norte, na nossa região da linha Nova também. E na medida do possível, a gente pede um pouco de paciência. Claro que não é fácil, sem acesso não é fácil, mas estão trabalhando, né? E dizer também que falei com a secretária, que me atendeu muito bem, a Andressa Hoffman, onde que pedi para ela se tinha alguma previsão de começo de aula na 7 de setembro e na Olau Bilac, e eles tiveram reunião hoje com a Defesa Civil e até quarta-feira não tem previsão de começo de aula. Por enquanto seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos acompanham aqui no Plenarim, também ao Giovanni Vento, que fará uso da Tribuna Livre. Eu já vou começar aqui agradecendo à Secretaria de Obras por ter arrumado a ponte da Volta Balsam ali, foi colocado material, então foi liberado o acesso, o pessoal me mandou agora, que está muito feliz ali, com o secretário e também com as pessoas que estão trabalhando. Comentando dessas fortes chuvaradas que já começou segunda-feira à noite, né? Então, foi muitos estragos começando pela nossa região aqui no Canto Católico, na volta da Bento Gonçalves, também se encontra o Serginho com nós aí, né? Então, agradecer também ao Sicredi, que foi parceiro dessa turma ali, que liberou 200 horas de máquina. Então, isso aí, sabe que não, com essas horas não vai ser feito tudo que foi feito ali, os estragos ali, mas vai ser uma mão na roda, né? Porque começa aqui na ponte, aqui em casa, as casas do Lauro Wolff, do Jairo, que o Lauro já abandonou a casa dele, teve que abandonar porque a água bateu na porta da casa. Então ali, falei com o secretário hoje, precisa urgentemente colocar máquinas ali para alinhar esse arroio, porque senão vai dar coisa pior, né? Uma taquareira aí que não dá para acreditar, na frente da casa do Lauro, que se foi, deitou a taquareira, o que estava segurando tudo. Então ali está bem complicado. A parte da Teotônia, da ponte do Lari ali, né? Não dá, quem conhece, que nem nós conhecemos ali há anos, o estrago que fez ali é coisa forte e séria. A parte lá para cima lá, muito pior que a vez passada, que a enchente do ano passado. Também semana passada convidei o colega vereador Tica, andemos pelo nosso interior aí. Então, linha Boêmia, é pavor, né? Estrago é coisa de louco. O que a força da água faz. Arrancando árvores na beira do leito do arroio, arrumando tranqueira para tudo que é lado. Então, isso é coisa é de arrepiar. Mas isso aí, com o tempo, tudo vai se ajeitar. Também olhando ali, o nosso amigo Hilton Nós se encontra com nós aí, falando que o povo da região lá de cima tá sem acesso. Mas não se preocupa, nosso amigo aí, que daqui uns dias as máquinas estão chegando lá também, né? Então, todo mundo vai ter acesso em poucos dias. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Boa noite, presidente, os demais colegas vereadores, os servidores da casa e os que nos acompanham aqui no plenarinho. Hoje o assunto é praticamente o mesmo, pois eu acho que nós, vereadores, a gente fez um papel de tentar ajudar nosso povo quando mais precisavam ou precisem ainda, pois, como todos já comentaram, começou segunda-feira, o mais forte da chuva, choveu já sábado, mas segunda e terça. E terça de noite que foi o mais forte da chuva, que causou mais danos. Agradecer também, pois, subindo a linha Teotônia, segunda-feira apenas tinha estragado lá os tubos, próximo à residência do Kessler. Aí, prontamente, segunda, já foram desobstruir essa sujeira que estava à frente dos tubos para dar acesso novamente à linha dos Pomeranos. Mas, a terça de noite, veio mais chuva mais forte e estragou tudo novamente com muito mais estragos. Como daí levou a estrada abaixo, também entrou o arroio e saiu aqui embaixo, próximo à britadeira. Daí, mas prontamente, novamente, setor obras. Logo, quarta-feira, com chuva e tudo, deslocou uma draga lá para fazer o arroio voltar ao seu leito e começarem a recuperar a estrada. E quarta-feira, pela tardezinha, já houve acesso à linha dos Pomeranos novamente. Então, por isso, a gente precisa agradecer o setor obras, secretários e mais envolvidos, como alguém já mencionou, acho que foi o Tique, que muitos dentro lá, que coloquem os tubos, botem a mão na massa, usando as botas no barro, isso também tem que ser valorizado, pois essa hora todo mundo faz o máximo para todos terem, principalmente ter um acesso novamente, pois tem várias regiões ainda hoje que estão sem acesso, mas estão trabalhando para isso. Tudo num piscar de olhos a gente não consegue fazer, o setor público não consegue, mas estão fazendo o máximo, final de semana estavam trabalhando, e com certeza, se a hora que o tempo dá uma acalmadinha, semana, eles vão conseguir novamente ter os acessos provisórios, pelo menos liberados para o nosso povo aqui de Agudo. Era isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha no plenário, na internet, na rádio. E não poderia ser diferente nesse meu espaço de pequeno expediente, senhora presidente, colegas vereadores, né, que eu gostaria de fazer um reconhecimento público aqui, como foi feito pelo vereador Tica, pelo vereador Dário, aos servidores da Secretaria de Obras e Secretaria de Agricultura, principalmente, essas duas secretarias, outras também, mas essas duas secretarias que nos últimos dias após essas chuvas foram esses servidores dessas secretarias que estavam na linha de frente trabalhando para tentar reestabelecer o nosso município. Seja com retroescavadeira, com caminhão, com patrola, muitas vezes com a própria mão na massa, como o vereador Dário comentou, né? São esses profissionais que eles deixam suas famílias, Chica. E muitas vezes, após uma longa jornada de trabalho, ainda continuam, acordam cedo, não tem hora. E eu vejo, senhora presidente, que esse é um reconhecimento especial dessa casa que deve ser feito a esses servidores. Porque muitas vezes, como o vereador Tica falou, não são esses servidores que aparecem em vídeo, em foto. Eles estão lá trabalhando para muitas vezes outras pessoas ficarem nesse papel, né, vereador Tica? Portanto, fica aqui meu agradecimento público a esses servidores, o meu reconhecimento e a minha valorização a cada operador de máquina, cada motorista, cada servidor da agricultura, das obras, cada técnico, cada equipe de apoio, e dizer que esses servidores estão reconstruindo o que a chuva nos tirou há poucos dias. E esse é o espírito verdadeiro do serviço público, né? Que é cuidar das pessoas, garantir a infraestrutura e ser presença aonde a comunidade mais precisa, que foi nesses momentos. Outra coisa que eu queria colocar aqui, que a senhora presidente participou, o vereador Pato também, foi da reunião com o secretário Beto Fantinel, que a gente teve sábado, junto com o tenente-coronel Rafael, da Defesa Civil do Estado, ao gabinete do prefeito, e dizer que é muito importante, eu vejo, hoje já foi anunciado R$100 mil iniciais pela Defesa Civil e tem mais 30 milhões que vão ser rateados pelos municípios, foi isso que foi passado a nós nessa reunião, e eu acho que é muito importante essa questão, tá, de que a gente tem que alinhar os interesses do município com o governo do Estado. É fundamental. Com o governo federal também, vereador Alexandre, que é do seu partido, a gente precisa alinhar, porque eu vejo que num momento de dificuldade tão grande do município, tem que deixar de lado sigla partidária e a gente ir em busca de um bem comum, que é o desenvolvimento da nossa cidade e o bem-estar da nossa população. Por isso que eu vejo que isso é de suma importância. Nessa reunião também foi colocado, tanto pelo prefeito Kita quanto pela secretária Raquel, a questão do novo CRAS, né, presidente, que a gente está indo quarta-feira lá para pressionar o secretário, e eu tenho certeza que a gente vai vir de lá com êxito. A gente vai ter um CRAS novo para Agudo, com certeza, a gente vai lá, vamos pressionar, a gente vai ter reuniões em outras secretarias. Mas o que eu quero deixar agora, nesse meu final de pequeno expediente, é justamente isso. De que é um momento do quê? Da gente não rever sigla partidária e juntos em busca de melhorias para o nosso município. Que eu vejo que esse é o ponto principal hoje, nesse momento que a gente está passando. Depois de um ano, a gente teve mais duas grandes chuvas. E se Deus quiser, isso não vai se tornar recorrente, como está sendo. Mas, realmente, esse é o momento da gente se dar as mãos em busca de recursos para o município. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, e boa noite às pessoas que nos acompanham aqui no plenário e também quem nos acompanha nos seus lares. Igual e tal como meus colegas fizeram, eu quero também parabenizar o secretário de Obras, estendendo os cumprimentos às suas equipes, que não mediram esforços para tentar trazer um pouco de normalidade e acessibilidade para todos os agudenses. Eu sei que a gente sabe que tem muito a ser feito, mas reitero aqui os parabéns à equipe de obras, à agricultura, a todos aqueles funcionários que se empenharam em melhorar um pouquinho a situação diante de tudo que a gente sofreu novamente. Hoje à tarde tive um bom número de atendimentos, é gratificante a gente ver que as pessoas estão procurando o serviço do vereador, e quero fazer aqui um agradecimento que foi pedido, foi solicitado pelo seu Edmar Ricardo Drevans, que é morador ali de Cerro Chato, um agradecimento à RGE, que ele me relatou que é a primeira vez em 12 anos que eles não têm falta de energia ali no Cerro Chato. pois eles pediram que a rede de energia fosse deixasse de passar por cima do Rio Jacuí. Eu não sabia, ele me falou que o fio passava em cima do Rio Jacuí, então o rio elevava, passava galhos, dava curto, caía energia. Então até restabelecer, ele me relatou que chegou a ficar dias e dias sem energia. Então parabéns aqui à equipe da RGE, que teve esse entendimento da situação e estabeleceu redes paralelas ao rio. Então agora não tem mais fio cruzando em cima do rio. Conversamos também sobre levantar a estrada. Como é bom a gente ouvir a população, ele me relatou que seria mais fácil, o vereador Pato, o senhor que conhece também a região, levantar a estrada em direção à 287. E no meu entendimento, achei que até que fosse em direção aqui à escola Dom Érico, mas não, ele disse que para lá é mais fácil, que o caminho seria mais curto. Então fica aqui, quem sabe um dia vamos conversar com o secretário Edinho sobre essa possibilidade. Quero parabenizar aqui também uma pessoa que você faz presente aqui, o Germano Tom. Germano, eu acompanhei tudo que... Tu também acompanhaste tudo que aconteceu com essa chuvarada que deu, com essa enchente novamente. E eu sei que... eu não te avisei que eu ia falar, mas eu vou falar aqui. O Germano é uma das pessoas... Ele pegou a sua retroescavadeira, saiu de noite com chuva, saiu atender o pessoal que mora ali na Vila dos Cardoso, né? Ali no Porto Agudo, que chama? Ali na Vila dos Cardoso, ali no seu Dorcelino, tá? E também depois atendeu o pessoal na Linha das Flores. Ele não divulgou, tá? Mas mesmo assim, Germano, tu fizesse um questionamento sobre o asfalto e foste criticado. Então, infelizmente, a gente... Mesmo fazendo bem, a gente sofre críticas. Então, Germano, eu te parabenizo, continue fazendo, é que nem eu sempre digo, quem tem que reconhecer é Deus. Infelizmente, sempre vai ter críticas. Diante das enchentes, fui fazer um mapeamento, conferir pontos onde a gente poderia sugerir à Secretaria de Obras algumas atuações, algumas mudanças. Estive lá no bairro Caiçara, na rua Jeribá. A rua Jeribá vira um rio, fui um dia depois e ainda estava correndo água, parecia um rio. Ali ao lado do Elite, do lado da fábrica, temos que sentar, eu sugiro que nós todos, colegas vereadores, vamos sentar com o pessoal do Executivo, o pessoal das obras, vamos traçar, vai sair? Vamos fazer? Ó, que bom, vereador Pato acaba de me informar, vamos fazer uma reunião e vamos debater esses temas. Eu até fiz um mapeamento, que não estou dizendo, vereador Pato, essa rua Jeribá, no Elite, ali ao lado da fábrica, lá no Despraiado, na esquina do CTG, talvez se faça necessário atravessar uns tubos lá. E ali no Porto Agudo, que nem eu mencionei antes, ali no seu Dorcelino, ali, e seus vizinhos. Novamente a água fez um grande estrago ali, então ali também vamos traçar algumas ações. Quero infelizmente o meu tempo está no fim, mas eu quero aqui, eu acho que a prioridade para Agudo hoje aqui na cidade, quando falamos questão de cidade, é a Sanga Funda. E o que eu ouvi da população, se tivessem colocado esses milhões de reais que foi para asfalto na Sanga Funda para resolver isso, nós estaríamos melhor. Então, assim, eu acredito que a nossa prioridade hoje é a Sanga Funda na questão do perímetro urbano. Obrigado, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo a senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, quem nos assiste aqui no plenarinho e quem nos assiste nas suas casas através da rádio. Eu não poderia me pronunciar diferente contra, como os meus colegas vereadores também o fizeram, e parabenizar as equipes que trabalharam, né, incansavelmente agora, desde a semana passada até esta terça-feira, em ajudar a nossa população, né. Então a gente fica muito feliz que os nossos secretários e todos envolvidos, os funcionários da prefeitura, todos encararam e trabalharam, fizeram tudo o que podiam fazer para melhorar pelo menos um pouquinho a situação. Porque não adianta, as chuvas estão aí, volta e meia, né? Nesses 14 meses, Agudo já foi tão castigado, né? E não só Agudo, toda a região, agora mais uns 20 municípios aí em volta que sofreram, né? Então, estamos já pedindo situação de emergência, né? Então, outros, até alguns municípios estão pedindo calamidade, né? Que então foi mais afetado, que nem nós na vez passada, no ano passado. Então, a gente sabe que tem vários problemas, principalmente como acessos, né? Mas hoje a gente, em reunião com o prefeito, a gente pode tranquilizar a nossa população que, de momento, muitos acessos ainda não foram liberados, né? Mas que essa semana eles estão voltados só para isso, para a população ter o acesso de novo, né? Que é o mais importante para todo mundo, né? Porque a gente sabe quando fica sem ir para nenhum lado, é muito difícil a vida da gente, né? E a parte da agricultura, que nem o prefeito hoje colocou, vai ficar para a próxima semana. Porque a gente sabe que também muitas pessoas perderam acesso para suas lavouras, né? Porque principalmente a parte alta, né? Que tem muitos arroios, né? Então, para essa semana vai, segundo as palavras do prefeito, vai ficar muito difícil para fazer esses acessos nas propriedades. Mas na semana que vem, se essa semana conseguirem fazer pelo menos acessos principais, aí na semana que vem o pessoal pode ter certeza que a prefeitura vai se empenhar tanto das obras como também da agricultura, né, para fazer esses acessos nas propriedades, né? Então, é sempre difícil esses momentos para o poder público, né? A gente sabe que sempre vai surgir críticas, né? Mas contra essa tempestade que está dando nesses últimos tempos agora, não é fácil. Eu não gostaria de estar nesse momento na pele do prefeito e das pessoas que estão em volta dele. A gente sofre muitas críticas, mas o que a gente pode fazer contra a natureza? É muito complicado. A gente sabe que tenha quem mais sofre sempre a população mais da parte alta, né? Porque todas as águas se juntam e dá os problemas em toda essa região alta. Então, eu sei que alguns prejuízos também houve na parte baixa, né? Então, mas assim, de pouco serviço, não vai dar muito, mas alguns também. Então, eu quero tranquilizar a população baixa ali da minha região, Pinhal, Porto Alves, que a gente via, eu andando por aí, eu vi que alguns problemas estão surgindo, já acontece aí. O pessoal, antes que me cobrem a tubulação, tem duas sangas na Artur Dikov que estão bem precário, tem tubo que caiu, mas enquanto que a gente consegue passar ainda, vamos ter um pouquinho de paciência, porque a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso. Então, vamos primeiro fazer a parte mais necessária. Então, acho que é isso que o poder público tem que olhar primeiro e ver o que pode fazer. Seria isso aí.
Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde qualquer cidadão pode fazer uso da palavra, desde que devidamente inscrito, tendo 10 minutos para sua explanação. Passo a palavra ao senhor Giovanni Fernando Vento, que falará sobre o tema agricultura.
Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente da Câmara. Antes de começar o meu assunto que me trouxe aqui, eu vim parabenizar a Secretaria da Saúde, onde da administração atual, onde está sendo bem atendido, as consultas sendo agilizado, marcado, atendimento, agendamento de exames, consultas. Mas o que me trouxe mesmo hoje aqui foi, acompanhando a sessão passada, a preocupação do senhor vereador Nível sobre que ninguém mais quer ficar no interior, ninguém quer mais ficar na agricultura. Eu, como agricultor, nasci na agricultura, o senhor vereador Bode me conhece desde 6 anos, sabe que eu sou agricultor. Eu vim explicar um pouco porque muita gente hoje não quer mais ficar. Eu vi que o senhor quer fazer um projeto para ajudar os jovens para continuar estudando. Mas eu acho assim, Não adianta um agricultor ter estudo, formação, se muitas vezes não tem acesso a uma máquina, acesso a um trator, que muitas vezes tem que esperar anos. Eu estou 5 anos esperando para tirar um barranco que está encostado contra a varanda. Cada vez que chove, entra água debaixo da varanda. Senhor Givago, tem os vídeos, Tica tem o vídeo. E quando eu me inscrevi lá embaixo na Secretaria de Obras. Quem trabalhava aquela vez lá era o Totinho. Daí a primeira vez que eu fui lá, ele me inscreveu. E a segunda vez ele chamou o responsável, que aquela vez era o seu Batata, não sei quem é hoje. Eu queria mandar ele tirar o pedregulho e carregar para espalhar nas estradas. O senhor Alexandre, é aquele mesmo pedregulho que tem lá no, na cascalheira, lá em cima do Lampega. O mesmo pedregulho, podia espalhar na estrada. E umas quantas vezes eu vim lá na Secretaria da Agricultura me inscrever. Aquela vez era ainda o secretário, o Décio, depois o Giovanni e depois o Lucas. Só que não vierem. E também faz um ano, depois da enchente no ano passado, eu me inscrevi também para abrir a lavoura. E até hoje também não vem. E daí hoje depois, não sei se ficarem sabendo que ia vir aqui, o secretário me ligou, disse que ficou sabendo hoje que eu tinha me inscrito, só hoje. Depois de 5 anos, tem o meu pai lá está esperando 3 anos também inscrito. Aí agora eles ficarem de fazer. Diz que daqui 1, 2 meses vão fazer. Só que não pode, eu acho que não pode um colono ter estudo se as outras coisas ele não consegue. Se ele tem que esperar tempo para conseguir uma máquina, um trator, para melhorar a lavoura. Eu, em janeiro, eu vim para a secretaria. Quem era o secretário ainda é o secretário Lucas. Eu me inscrevi para que eu não tenho... Eu tenho uma lavoura lá que dá 1, 2 hectares que dá para trabalhar com trator. Mas não tem o trator. Lá perto de casa tem associação. Mas aí para participar na associação tem pelo menos ter um trator. Tem uns implementos, a associação tem. Mas tem que ter o trator. E aí o secretário Lucas disse, não, vai ser terceirizado, vai ser o Vilney. E daí passou 2, 3 meses, eu tive que pegar o trator particular para fazer o serviço para mim. E aí ontem à noite, para não vir aqui falar besteira, eu perguntei, tá, Vilney, meu nome está na lista? Não, já faz desde fevereiro que eu não estou mais trabalhando para a prefeitura. Mas daí o cara tem que ficar todo esse tempo esperando, para que então não avise se tinha um número do telefone, para que o secretário não me avisou? Aí é triste o cara ficar no interior e tá. Por isso muita gente acho que desiste, porque paga imposto e tudo, e aí quando quer alguma coisa não tem, que tem que estar vindo várias vezes. Que nem há 1 mês atrás ou 2 meses atrás, a patroa passou lá em casa e arrebentou um cano de manga, de água. Vim aqui na Secretaria da Agricultura, pedi, expliquei a situação. A moça que trabalha lá disse, não, vou botar o teu nome na lista e vai se mandar não sei para onde é, que vão analisar e vão ver se tu necessita ou merece. Tive que ligar pro vereador Pato e vereador Givago para conseguir. Aí o vereador Givago disse, não, pode passar lá, o Fernando liberou. Então para que a gente está pagando funcionário se tem que ligar para o vereador? Então bota mais 1, 2 vereadores, mais um secretário e vão pedir direto para eles, não pedir para funcionário. É isso que eu acho, não adianta... Então é isso que eu me trouxe até aqui. Eu agradeço o espaço. Uma boa noite a todos.
Passamos ao espaço do grande expediente, onde estão inscritos os vereadores de Javan, do MDB, e Dário, do PDT. Passo a palavra ao vereador de Javan.
Boa noite, senhora presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. E antes de mais nada, senhora presidente, eu gostaria de deixar claro, antes dessa minha fala, desse meu discurso, que eu sou totalmente favorável a qualquer obra de infraestrutura do nosso município. Eu apoio cada metro de asfalto que é colocado, cada trecho de calçamento que é feito, cada investimento que leva mais qualidade de vida às pessoas. E eu sei bem o que isso significa, né? Para uma família deixar de conviver com poeira em dia de sol, vereador Bode, e com barro em dia de chuva, eu sei o quanto isso influencia na vida dela. Eu sei quanto bom acesso uma rua pavimentada representa dignidade, saúde pública, desenvolvimento e a própria valorização da área das pessoas. A infraestrutura é uma das maiores ferramentas de transformação social e econômica de uma cidade. Ela facilita o transporte, o escoamento da produção, melhora o comércio local, valoriza os imóveis e, acima de tudo, melhora a vida das pessoas. Mas é justamente por entender dessa grande importância que eu não posso me calar diante de situações que colocam tudo isso em risco. Na última semana, as fortes chuvas voltaram a mostrar o quanto ainda estamos despreparados. O caso mais visível e revoltante é a obra de asfaltamento do Porto Agudo. Uma obra que ainda nem foi concluída e já apresenta danos como buracos, trincas e afundamentos. Rachou uma parte da obra. E é importante lembrar, colegas vereadores, o que aconteceu alguns meses atrás, quando o vereador Pato convocou via Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, com a presença do responsável técnico da obra, do engenheiro que elaborou o projeto e dos representantes da empresa que executa. Naquela ocasião, vereador, não sei se o senhor lembra, que eu questionei de forma direta e objetiva ao engenheiro que projetou a obra, se ele tinha noção das arrozeiras que estavam acima ali, se tinha noção de que passava carretas com mais de 70 mil quilos. Sabe o que ele me respondeu, senhora presidente? Que mais de 70 mil quilos é excesso de carga. Quando eu saí daqui, era motorista me ligando, produtor me ligando. Eu não conheço de carreta. Mas o engenheiro que sobe aqui, que projetou uma obra, deve saber que um caminhão 9-eixo tem no máximo 74 mil quilos. Bom, essa situação deixou muito claro que o engenheiro responsável por esse projeto não conhece a realidade da nossa localidade do Porto Agudo e da Picada do Rio. Não basta fazer um cálculo de sala, vereador Bode. É preciso botar os pés no chão, escutar quem vive ali, quem transita por ali e quem trabalha por ali. Infelizmente, em muitos casos, a nossa comunidade não foi ouvida. E o resultado é esse. Uma obra que deveria representar desenvolvimento, qualidade de vida e segurança está se tornando sinônimo de frustração. Por isso que eu faço um apelo direto ao Executivo Municipal que abra os olhos e os ouvidos para a realidade de quem mora em Agudo, que promova audiências públicas antes de elaborar projetos de grande impacto, que escute os moradores, os trabalhadores, os motoristas, os agricultores, porque eles são os verdadeiros especialistas do dia a dia. Mas o problema, senhora presidente, não termina por aí. As últimas chuvas trouxeram à tona uma realidade muito mais ampla e frágil no nosso município, que é a nossa drenagem urbana. A nossa cidade foi projetada há décadas, em uma época que o volume de chuva era outro, o número de edificação era menor e o crescimento urbano ainda estava engatinhando. Hoje, o cenário é completamente diferente. O clima mudou, a cidade cresceu, as áreas impermeabilizadas aumentaram e o sistema de drenagem ele continua o mesmo. Estamos vendo que cada chuva, o colapso de um sistema ultrapassado e ineficiente e que já não atende mais a realidade de Agudo. Por isso, é urgente que o nosso município elabore e coloque em prática um plano municipal de drenagem urbana, com estudos técnicos, sérios, com mapeamento de área de risco, definição de prioridades e, principalmente, com previsão de investimento a médio e longo prazo. A gente não pode mais ficar tratando a drenagem urbana de forma paliativa, apenas correndo atrás dos prejuízos a cada nova enxurrada. É preciso romper esse ciclo de improviso e falta de planejamento. As nossas futuras obras, vereador Bode, seja pavimentação ou qualquer outro tipo, ela precisa contemplar soluções de drenagem adequadas. E, encerrando a minha fala, eu reforço novamente que eu sempre sou e serei a favor de obras da infraestrutura. Mas serei, acima de tudo, a favor de obras bem planejadas, bem executadas e que tragam soluções duradouras para a nossa comunidade. Porque o povo de Agudo não merece continuar enxugando gelo, não merece viver com medo a cada previsão de chuva, não merece ver o dinheiro público escorrendo junto com as águas na enxurrada. Da minha parte, quando eu estiver ocupando essa cadeira, eu vou continuar fiscalizando, cobrando e principalmente defendendo o direito da nossa população de ter obras que tragam dignidade, segurança e desenvolvimento. E que a voz da nossa comunidade, senhora presidente, ela tem que ser unida e ouvida, que caminha junto com a realidade e que a engenharia respeite a vida de quem está lá na ponta, sofrendo com seus erros de planejamento. Muito obrigado.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente os que nos estão acompanhando nesse momento. Tenho aqui um convite para fazer. Aqui em Agudo, aconteceu o primeiro fórum internacional Raízes Missioneiras, da Quarta Colônia, que era no dia 26 e 27 de julho, aqui no Clube Centenário, com palestras, exposição de arte, relíquia sagrada da Igreja Católica, com lançamento de livro, a presença jesuíta missioneira da Quarta Colônia, música missioneira, diálogos e debates. A programação, quinta-feira, dia 26 de junho, com início às 18h30, abertura oficial, espetáculo da Orquestra de Canto Maestro, Núcleo Agudo. Álvaro Jessen, grande projeto Missões, professor Dr. Tal Kolink. Sexta-feira, 27 de junho, início às 8h15, abertura da exposição do Museu Uruguaio Sem Fronteiras, pesquisador José Roberto de Oliveira, e professor Dr. Júlio Quevedo, professor Dr. Arthur Barcelos, exposição da Relíquia Sagrada do Coração do Padre Roque Gonzalez, santo da Igreja Católica, monges cartuchos de Ivorá, e com o término as atividades da manhã às 11h30. À tarde, novamente, o início às 13h, com Tiago Jenner, Eduardo Batistella e Luiz Pio Vizan, professor Sérgio Venturini. Com intervalo às 15h, eu retorno novamente depois, homenagem ao pesquisador Firmino Costa. Fechamento do fórum, encaminhamentos para 2026. É com o lançamento do livro A Presença Jesuíta Missioneira da Quarta Colônia. Era isso no meu espaço.
Passamos à discussão da pauta, destinada à discussão preliminar das matérias que estão na pauta, onde temos a seguinte proposição. Projeto de Resolução 2/2025, autoria Mesa Diretora, que altera a Resolução número 1/2025. Abro espaço para inscrições. Passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever. Abro espaço para as inscrições.
Dica, Alexandre.
O Dário fora. Também? E tu, Gilmar? Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho. Eu escutando atentamente o nosso colega vereador Djavan, né? Muitas vezes, eu já comentei aqui na sessão, que as pessoas precisam ouvir as pessoas das regiões, né? Quem mora na região sabe como é a quantia de água que desce de uma vala. Não adianta eles lá querer colocar um tubo de 60 se vai a 80 ou 1 metro. Que nem na galeria ali em cima no Porto Agudo, pessoal explicando logo que não ia dar certo, né? Então, coisa que não deu certo. Então, comentei aquela vez com o Maurício, disse, enquanto vocês continuar fazendo do jeito que vocês acham que... Aí, então, isso aí não tem como dar certo. que eu sempre digo, engenheiro no papel é uma coisa, eu quero ver na prática é bem outra. E também, para minha surpresa, esse fim de semana, na internet, olhando o celular, deputado Paulo Pimenta entregando pontes na região, várias pontes em vários municípios, e eu pensando, e em agudo, fim de julho vai ser feita a licitação primeiro. Então, não sei o que está acontecendo no nosso município. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente, pessoas que nos acompanham via internet. Bem, como falei no meu primeiro espaço, senhora presidente, sobre a minha indicação, que é sobre reforma na unidade de saúde Edmundo Frederico Bescoff, na Linhas Pomeranos, isso foi uma demanda que eu trouxe até aqui no meu tempo de campanha. Quando eu ia nas casas ali nos Pomeranos, muitos moradores se queixavam, como lá todo mundo sabe, faz mais frio que o normal. A questão, chega o inverno, dias de chuva, não tem sequer um telhado naquela unidade de saúde. E nos últimos dias, eu estive lá, andei até ao redor da unidade de saúde, eu me deparei com uma questão assim, ó, nem adianta perder tempo em fazer um telhado, aquela unidade está quase caindo, é vergonhoso aquilo lá. E daí eu vim até aqui e fiz a indicação. Eu vi que a senhora até falou que já foi feito, vai ser feito. Isso aqui não é um ataque à sua pessoa, não entenda isso. Mas se a senhora escutou nos corredores que vai ser feito, fico feliz com isso, tá bom? Mas eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho, de repente, a fonte que a senhora tem do executivo. Mas, sinceramente, fico feliz, tá? Mas o meu papel tem que fazer, que é fazer indicação ao executivo. Também vou aqui agregar algumas nas falas do meu colega vereador Javan. Há anos se instalou uma questão na política, na velha política, que obra embaixo da terra não dá voto. A gente aqui, novas caras na vereança aqui do Agudo, também o prefeito atual, que eles falam muito em nova política. Então, na questão da sanga funda, Javan, o que tu acha de nós aqui tirar essa questão de obra da terra, embaixo da terra não dá voto? A questão da sanga fundo, eu sei que não é culpa desse atual governo, vem de anos, mas por que que não eles dão um peitaço e resolver isso de uma vez por todas? Ali, inclusive, eu conversei com um morador muito antigo, o seu Ronaldo Prade. Ele falou que anos atrás, não sei se realmente é assim, mas eu acredito nele, a sanga funda tinha uma outra sanga que passava, ia perto da Caixa Federal, foi desviado e botaram tudo para atuar o sanga funda, vereador Pato. Hoje, o que acontece? A vazão, a quantia de água, não condiz mais com o tamanho da sanga. Conversando com o seu Ronaldo Prade, ele tem uma propriedade enorme. Agora me fugiu o nome da rua. Mas enfim, é a Rua do Valério, esse prefeito. Ele cedeu, Tica, se precisar fazer uma espécie de ladrão, quando as chuvas são muito fortes, colocar a tubulação na minha propriedade, eu abro mão. Eu só quero que vocês terminem com esse problema. Vocês, o vereador, junto com o Poder Executivo, é um apelo, não só dele, mas de vários comerciantes da Avenida, com a mais triste do mundo, o vereador Bode sabe, dias de chuva, os comerciantes da Avenida Concórdia não dormem, senhora presidente. É triste. E outro dia trabalhar, fazer dinheiro de que jeito? Não consegue nem entrar nos seus comércios. Eu sei que agora, assim, ó, tem as questões do acesso do interior, o vereador Alexandre, o senhor comentou, que é, sim, prioridade, é os acessos agora. Mas mais para o futuro, depois que as coisas alinharem, de repente vão tomar uma frente de trabalho sobre essas questões. Tem no bairro Caiçara, na rua Jeribá, se não me engano, lá a tubulação tem que trocar todos os tubos. Lá acho que não tem, o que está inteiro está entupido. É deprimente. Na terça-feira eu estava lá, durante a chuva, gente, tinha uma mulher quase chorando, que a água estava entrando das casas, por questão da tubulação. Também na rua Floriano Zurovski, estava eu, o vereador Pato, lá, tinha uma senhora também muito triste, a água entrasse, continuava chovendo, ia entrar nas suas casas. Isso aqui, ó, é um bem comum, a população daquela rua também merece. Tem a questão da sanga funda, mas tem esses outros pontos que também tem que ser feito a tubulação nova. E de imediato, não dá para mais pra esperar. Também quero comentar aqui sobre o meu posicionamento que eu tive ao asfalto do Porto Agudo. Inclusive, aquele dia eu tive um posicionamento mais firme. Eu até questionei o vereador de Vago, uma falta de respeito, porque o fiscalizador daquela obra, ele vem aqui, questionou nós, até quase só mencionou o seu nome. Quando foi a vez dele escutar, ele saiu daqui.
tá? E no dia, se não me engano, era a sessão no dia 26, eu fui, como já comentei, eu fui bem firme. E hoje, eu continuo com essa afirmação. Só já concluo, senhor presidente. A questão do asfalto lá, no Porto Agudo, faltou diálogo, vereador Bode. Faltou diálogo. Ele vem só com diploma e não escuta a população. Seria isso no meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Nesse meu expediente aqui, quero relatar um pouco sobre as demandas também que foram passadas, meio para tranquilizar algumas famílias que ainda aguardem para os acesso, limpezas, de várias formas, né? Sobre essa, o Bode já colocou esse dia, reforcei hoje novamente a ponte lá no CTG, essas casas acima, ali tem que fazer uma limpeza desse arroio, pois mostrar em fotos que está chegando as casas também, reforcei hoje novamente, vocês estão na escuta lá, para falar para eles que a gente, eu reforcei hoje novamente esse pedido também para entrar lá com a máquina para pelo menos tirar essa água próximo à casa, jogar para o outro lado, fazer alguma coisa para essas casas não serem danificadas também. Lá na linha central, descendo a Farroupilha, hoje falando com o secretário, a máquina está lá já próximo às redondezas, está descendo lá, que desce a Farroupilha para a colocação dos tubos, e mais um outro local que foi danificado para o pessoal lá da linha Boêmia poder ter acesso à linha dos Pomeranos para vir à cidade também, pela linha nova. A máquina está nas proximidades, já descendo lá, quem sabe amanhã ou depois. E assim, aqui tem a Transparaíso, que foi fora do normal, falta bastante para fazer todo, para concluir esse trecho até na divisa, mas a falar para eles que estão trabalhando lá, porque um trecho foi bem danificado, bem mais do que ano passado, mas estão trabalhando no local. Tem aqui que sobe o Castle para a linha branca, tá, também precisa mais serviços, mas estão fazendo o possível para fazer a abertura desse trecho. Também entrada aqui da cidade, Avenida Paraíso, quando fui chamado na terça, segunda, não me lembro já, a água está invadindo também as casas, mas hoje, prontamente, também vão lá dar mais uma olhada o que pode ser feito ali, pois vem muita água do lado de cima também, os bueiros não vêm, daí, só para tranquilizar as famílias, as demandas, eles estão aí para ir lá, para olhar também a situação de cada uma, os nossos agudenses. Era isso nesse meu espaço.
Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, ouvindo aqui os colegas vereadores, primeiro lugar aqui referente, vereador Tica, referente aos postos de saúde. O governo municipal, do prefeito Luiz Henrique Kitter, a Secretaria de Saúde, juntamente com todas as secretarias, o setor de engenharia, ele vem trabalhando já este assunto em todos os postos de saúde do interior e os da cidade, posto centro, e também a unidade de saúde Tia Laurinha, que já está com obra. Então eu acredito que você falou que não tinha o conhecimento, mas eu entendo isso, mas de repente é possível dar uma conversada com a secretária da Saúde ou com alguém ligado junto à Secretaria da Saúde para ter esse entendimento e buscar a amplitude desses assuntos, né? Também aqui, ouvindo o vereador Djavan, eu tenho a mesma preocupação quanto à infraestrutura do nosso município, e ela é decadente, eu vou usar essa palavra, há muitos anos. E eu acredito que precisa sim serem feitas ações, e como vem sendo tratado pelo prefeito Kittel, pelas suas equipes de engenharia, junto aos setores competentes, para que isso avance. Inclusive, nos próximos dias aqui, a gente vai ter uma audiência pública sobre essa situação, provocada pelo nosso colega vereador Laírton Ufer, o Bode. Então eu acredito que nós podemos sim avançar, nós precisamos levar esse tema abertamente, né? E eu acredito que essa é uma preocupação do prefeito Kittel, essa é uma preocupação de todos os secretários municipais, não só o de obras, mas de todos os secretários municipais. E já adianto aqui, a gente vai ter durante essa semana vai chegar a esta Casa Legislativa um projeto de lei sobre o Fundo da Reconstrução, onde esse é o requisito básico para que se possa angariar ou possa ir na busca de recursos através do FUNRIGS, que é o Fundo do Rio Grande do Sul, aí, da Reconstrução. Então eu acredito que nós temos condições de avançar nesse tema, mas não pensem, colegas vereadores, que o Executivo Municipal, através do prefeito Kittel, não tem esta preocupação ou não está tratando deste assunto. Está tratando há muito tempo. Todos nós sabemos que as obras, elas são de uma forma morosa, são burocráticas, mas vai se avançando dia após dia. Óbvio que a população não pode esperar. Óbvio que não é bom estar junto, vereador Tica, demais vereadores que estiveram dentro da água, óbvio que não. Referente a Floriano Zurotsky, referente à Rua Jeribá, no bairro, vai ter ação, já está sendo elaborado pelo setor da engenharia, vai ter ação o mais rápido possível, a questão da aquisição de tubulação, enfim, da questão técnica, isso vai acontecer o mais rápido possível, e da mesma forma, já falei antes, da Sanga Funda, que nós vamos tratar este tema, e aí eu até sugiro para que a gente possa abrir esse leque para a Defesa Civil, para o Executivo, enfim, promotoria, enfim, vários segmentos, para que a gente possa ter aqui uma audiência pública, sim, que trate do assunto a fundo, para que a gente tenha a condição de promover alguma situação que traga e acrescente para que possam ser feitas futuras obras. Para complementar e para completar aqui o meu espaço, o vereador Givago, ele colocou aqui de que se o dinheiro do asfalto tivesse sido investido na Sanga Funda, sim, seria uma possibilidade. Eu acredito que sim, é uma possibilidade, vereador. Mas as obras de infraestrutura, elas precisam sim ter avanço. E a pavimentação asfáltica, ela era uma necessidade no nosso município e ela é uma necessidade. Há de se convenhar que precisa melhorar alguns pontos. É óbvio, nós precisamos entender isto. Isso é fato e ninguém, o próprio governo, o próprio prefeito municipal tem feito essas colocações. Agora também é fato de que em governos passados, e aqui eu não quero remoer o passado, mas em governos passados nós não tivemos asfalto e nem infraestrutura, sabe? Então nós precisamos avançar deste ponto para frente, e eu acredito que sim, o governo municipal, através do prefeito Luiz Henrique Kittel, ele está sim olhando todas as áreas dentro do município de Agudo para que esse avance sempre seja feito o melhor para a população agudense.
Passo a palavra ao vereador Givago.
Reitero meu boa noite a todos que nos acompanham. Olha, vereador Pato, tudo o que eu falo aqui é a população que me traz, que me reporta. Não parte de mim, boa parte dos meus questionamentos aqui. E esse questionamento do valor ali é o entendimento da população do dinheiro que poderia ser melhor aplicado. Eles me falaram, Euclides, por que estão fazendo Euclides? Ninguém usa, nunca fez falta, né? Então, fizeram despraiado. Se é para ambulância e rápido, tem o despraiado agora, asfaltado. Né? Então, é uma preocupação da população. O que eu posso dizer? Eu tenho que trazer a público. Giovanni, conforme tu mencionaste, a agricultura. Eu, desde o início do mandato, até antes do mandato, eu já me reunia com o secretário de Desenvolvimento Rural, o senhor Wilson Covatti, e sempre pedi recursos para a agricultura. E quanto ao trator que tu mencionaste, Fernando Dikoff estava junto lá na última vez que eu fui e está autorizado, nós vamos receber um trator de 150 cavalos. Então me disseram que é um trator bem forte. Então agora é só aguardar os trâmites legais e esse trator vai vir para Agudo justamente para atender a patrulha agrícola, que nem no teu caso ali que tu falaste da falta do trator. Então agricultura, saiba que vocês têm a minha total preocupação, o meu total entendimento e meu total empenho em ajudar vocês. Eu também pedi, já conversei com o secretário Edinho sobre nós fazermos uma passagem molhada, que chamam, que é aquela pranchada de cimento que nem fizeram no Cerro dos Próconos, fizesse lá para o Novo São Paulo, ali no Bubinói, né? Para que, claro, vai alagar, vai, mas depois entenda-se que vai estar lá a passagem. E aí se restaura as cabeceiras, alguma coisa assim, e não ficar isolado como estamos, né? Tá? Então isso é uma preocupação do pessoal do Novo São Paulo. Imagina você não poder vir para cá. Né? Não poder vir para Agudo. Ter que ir para outra cidade porque Agudo você não consegue vir. Tá? Quanto à audiência pública, vereador Ortica, vou reiterar uma pergunta aqui que o senhor fez e muita gente gravou essa sua pergunta. O senhor perguntou, né? O asfalto estragou, quebrou, e aí quem que vai pagar? E aí eu me lembro que o Maurício Ângelo e os engenheiros da Compa Sul se olharam, e o engenheiro da Compa Sul ergueu os braços assim, a prefeitura. E aí? A prefeitura, entenda que é você que está aí em casa, que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, é nós todos que vamos pagar de novo. Aí eu não posso questionar. Vereador Pato, infraestrutura tinha, tínhamos problemas, tínhamos, mas nós sempre tivemos prioridades. E a prioridade desse governo, me desculpa, mas é o entendimento da população, a prioridade desse governo foi se reeleger. Porque eu quero que me mostrem, eu quero uma audiência pública, uma nova audiência pública, a população está nos pedindo. Não é eu, a população está pedindo, os colegas vereadores também falaram. Estão pedindo audiência pública para vir aqui, frente a frente, com os engenheiros da prefeitura e da Compa Sul. Tá? Então não sou eu. Então eu quero que o governo tenha esse entendimento e não é um desafio, mas eu gostaria que isso acontecesse. Porque ali no Porto Agudo eu não vi, me desculpa, mas eu não vi nada de drenagem antes de fazer o asfalto. Foi simplesmente botado o asfalto em cima. E aí é criticado, Germano, quem mostra. Tá? Quem mostra, quem aponta, quem questiona. Aí é criticado. E eu só vejo defender quem está sendo beneficiado. Me desculpa a expressão, mas quem está mamando nas tetas do governo. É só esses que eu vejo defender. Cidadão consciente, pagador de imposto, tá? Muita gente que nem mora aqui perto, que não usa o Porto Agudo, está indignado. Amigos meus, conhecidos meus, que diziam assim para mim, para você que está ouvindo em casa e é de vago, eu achava que tu exagerava. Mas não dá para aceitar aquilo lá. Não dá para aceitar aquilo lá. Então, pessoal, vamos torcer que tenhamos audiência pública. E aí, assim como foi pedido, foi feita aquela mobilização na frente da prefeitura, com telão e coisa, a população vem aqui cobrar o seu direito. Vem aqui cobrar onde é que foi o dinheiro. Eu quero lembrar que 17 milhões vai virar em torno de 36 a 38 milhões, que nós todos vamos pagar. Falando em pagar, vereador Pato, outro questionamento que a população me traz. Cadê a caminhoneta do prefeito? Eles estão achando que eu estou mentindo. A caminhoneta do prefeito foi comprada de 7 lugares. É uma caminhoneta alta. E me perguntaram se atravessa o arroio. Eu disse sim. Olha, acredito que sim. Então tá aí. Quem precisar para atravessar o arroio, tem a caminhoneta nova do prefeito.
Esse é o meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Nívio.
Eu, falando em agricultura, eu não, como sou agricultor, não poderia deixar de parabenizar o Giovanni por usar esse espaço e falar da agricultura. Eu passei muito por isso. Eu moro na região baixa, mas eu passei já muito por isso, de ter os pedidos anotados e nada acontece. Tá? Mas eu tenho a certeza que com a secretária, o Fernando, as coisas, pelo que eu estou sentindo, vai ser um pouquinho diferente. Tá? Pode ficar tranquilo. E nós temos que... É o meu espaço aqui é para o agricultor. Eu defendo todas as partes, mas eu quero que a agricultura... Por isso que eu quero criar esse projeto para o jovem estudar fora, ter auxílio, mas precisa na propriedade ter ação. Não adianta só conversa. Conversa nós estamos cheios, tá, Giovanni? Com certeza as coisas têm que mudar. E nós estamos aqui para que as coisas aconteçam. Referente às obras que estão acontecendo, eu preciso, em primeiro lugar, eu conheço a Sanga Funda, eu moro lá no Rincão do Pinhal, mas eu conheço a Sanga Funda desde que o pai do Lílio Gassner era instrutor. Eu vim muito na casa dele para resolver alguns problemas. Várias sangas que tinham, que corriam, foram tudo canalizado para uma. Só podia estourar. Com certeza, isso tinha que estourar. Né? Então, lá não pensaram. Agora está aí o pepino. Tá? Então, isso não aconteceu, não planejaram, acharam que nada ia acontecer. Tá? Hoje o tempo já mudou, mas estamos com esse pepino aí. Então isso já vem de muitos anos que eu conheço ali, enquanto que era campo, potreiro e tudo. Então o problema hoje está estourando em nós, né? E com certeza, eu já vi muitas vezes alagado na frente da cooperativa, no posto, em todo que é lugar, mas não tanto que nem agora, né? Tá cada vez pior. Eu tenho a certeza que algo tem que ser feito. Eu, desde quarta-feira, eu estou rondando, estou olhando por aí. Precisamos achar uma solução. Isso não pode ficar a vida inteira as pessoas sendo inundadas, né? Isso não tem cabimento. Então, acho que uma hora vai ter que acontecer algo diferente. Tá? E vereador Chivago, quanto ao asfalto, olha, desde que começou o asfalto, eu estou circulando volta e meia também por aí. E desde que deu o primeiro problema, quando trocaram as galerias lá, botaram ali, e deu bastante chuva nesses últimos tempos agora, eu sempre fiquei olhando, que nem aquele dia que nós tivemos audiência aqui. Não me responderam, né? Eu perguntei se eles não poderiam escutar as pessoas, né? Nem me responderam, né? A mesma coisa. Então, acho que eles vêm aqui, colocam as coisas para nós, vai lá abaixo, nós temos que aceitar. Então, a gente... Claro que o prefeito é criticado pelas obras, com certeza. Mas quem deveria de fazer a coisa certa? Os engenheiros, que entendem, que sabem. Aí eles ficam naquelas planilhas ali, estudando o que tinha há 100 anos atrás. Se nós estamos vivendo uma realidade hoje, dá os problemas agora ali. Acertaram na Aringão Despraiado, tudo tranquilo, é plano, né? Eu não sei, não tenho informação, mas lá, pelo que a gente vê, está tudo tranquilo, né? Passei hoje ainda, tenho alguns problemas pontuais, tudo bem. Mas eu também vi que ali, onde é plano, a tubulação nas beiradas, no Valeta, é bem maior do que ali, né? Então, onde é que está o engenheiro que projetou, que fez aquilo ali? Eu vi hoje, passando ali na saída da Encanto, deram uma mudada, pelo visto já nem passou mais água por cima agora, né? Onde melhoraram. Se passou, mas não fez estragos, melhoraram um pouquinho. Aquelas partes que foram melhoradas não deu problema, mas aquilo que não foi. Então, acho que ali foi mal projetado, né? Então, ali é culpa total do engenheiro, que não querem escutar ninguém, fazem as obras assim, quem sofre depois as consequências é a população e nós aqui temos que ouvir o prefeito sendo criticado. Não estou defendendo o prefeito. O prefeito também é cobrado, né? E ele tem que cobrar, e nós também. Então, acho que é justo, é o dinheiro, é nosso, é de toda a população. Então, a gente tem que, por isso que eu sempre digo, escutar e nós aqui, vereadores, junto com o prefeito, cobrar. Obrigado.
Peço o espaço de líder do PT.
Espaço de líder concedido ao vereador Alexandre.
Cumprimento mais uma vez a presidente, os colegas, as pessoas e a imprensa. Dizer que hoje, pela manhã, o nosso suplente, o vereador Gerson Schirmer, entregou mais um ofício de uma emenda de R$300 mil do senador Paim para o prefeito Kittel na área da saúde. Então, com os 200 do Pimenta e do Valdeci, já foi R$500 mil, agora os últimos dias, entregado para o nosso município. Com certeza é muito importante para a nossa Secretaria de Saúde. E também aqui agradecer as palavras do Giovanni, que veio aqui e falou, um agricultor, vim aqui se expressar, com certeza é muito importante para todos nós. Dizer que também está aqui o suplente Serginho, do PT. Nos próximos dias vão ter boas notícias do nosso senador Paim, também para a área da agricultura. E também tem várias pessoas me mandando mensagens da região norte sobre a passagem molhada que tem no Cerro dos Profos, como está, como não... O pessoal está trabalhando. Desde sábado já começou uma reta trabalhar no sábado. Domingo foi uma draga lá trabalhar. Então, mas o problema lá é meio complicado. Essa faixa, ela baixou um pouco e no lado de lá, do Cerro dos Promos, ficou bastante corredeira e bastante fundo. Então, não está muito fácil o trabalho lá. Mas o pessoal está trabalhando, estão se empenhando. Então, acredito que quinta ou sexta-feira vão ter passagem, mas não é bem assim, gente. É bem complicado o trabalho lá. Mas o pessoal está se empenhando. E também dizer que na linha Teutônia Norte, algumas mensagens de uns amigos ali, o Almir Dresch também está sem passagem. Na Cascata, ali no Renatinho Soares, o pessoal ali também está meio complicado. Aqui na linha das Flores, no Schiffelbein. Então, o pessoal está indo, estão fazendo a medida do possível, estão trabalhando, se esforçando, os funcionários todos estão de parabéns mesmo. A gente pede um pouco de paciência à população, mas a gente sabe que precisa da passagem, mas com certeza nos próximos dias vai se ajeitar tudo. Seria isso, senhora presidente.
Espaço de líder concedido ao vereador Djavan.
Primeiramente, gostaria de parabenizar o senhor, seu Nível, pelas palavras, por mesmo sendo líder de governo, de situação, entende a complexidade disso, que não é uma questão de crítica a prefeito, a vice-prefeito, a secretário. A crítica é do modo que foi projetado e do modo que foi executado. A gente tem que ter a certeza e a plenitude de que as coisas estão certas. E do modo que está ali, não, eu não preciso ser engenheiro para olhar aquilo ali e ver que não é da forma correta que deveria ser executada uma obra daquela magnitude, que isso é de 5 milhões e 300 e lá vai pedrada mil reais. Outra coisa, vereador Pato, a questão, mesmo durante a reunião com o secretário deputado Beto, foi colocado a questão do Funrigs, e na hora que a gente estava conversando ali, Gabriel Pum me mandou uma mensagem, sabendo desse relacionamento que a gente tem dentro das secretarias de governo do Estado, que é a secretaria do Pedro Capelupi, secretário de Reconstrução do Estado, já para agilizar, para marcar essa reunião, inclusive quarta-feira, convido a senhora presidente, que nós vamos estar na capital, subir lá no CAF, no décimo andar, que é a secretaria do secretário de Reconstrução, para a gente conversar e tentar alinhar isso, e sentar com ele e colocar a magnitude, a dimensão do que está acontecendo no nosso município, na questão de drenagem urbana. A gente precisa desses recursos do Funrigs, que é um dinheiro que o Estado deixou de pagar as dívidas para a União, que hoje tem um dinheiro para aplicar na reconstrução do Estado. E agudo, eu vejo que tem que lutar por isso aí. A gente precisa buscar articulação política junto com o deputado Beto, com os deputados do PL, do PP, do PDT, do PT, todos os deputados, botar essa pressão e ir atrás e tentar fazer com que isso saia do papel. Não seja apenas algo falado de que esse dinheiro do Funrigs que venha para um planejamento de drenagem, um plano de drenagem urbana, a gente precisa ir atrás disso. Porque, como o vereador Tica falou, não tem mais como marcar 70 milímetros e os nossos comerciantes não dormirem. Cadê o Ingo Noy? O Ingo Noy estava aqui, o seu Ingo Noy... Ele não dorme quando chove. Ele me falou na segunda-feira, terminou a sessão, ele estava aqui. Ele chegou na prefeitura, era 11 horas da manhã, ele me disse, ainda não dormi, Djavan. Eu estou só em volta de arroio e de chuva. E eu sei o que é isso. Ele é um proprietário de um prédio ali do lado, em Sanga Funda passa do lado. A gente tem que colocar isso em prática e buscar a melhoria para o nosso município. No meu espaço de líder seria isso, senhora presidente.
Peço o meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador Givago.
Vereador Nível, assim, tal qual o vereador Djavan acabou de fazer, eu também tenho que lhe parabenizar, sinceramente, porque o senhor é uma pessoa de coragem, tá? O senhor é um vereador de coragem, porque o senhor sabe que tem coisas erradas, que, vamos dizer assim, que não foram tão bem feitas como deveriam ser, não estou falando erradas, tá? Mas poderiam ser feitas de uma maneira melhor, né? E o senhor está questionando. Então, parabéns. Parabéns pela coragem, vereador Nível. Tá? Tomara que o senhor continue com essa conduta. E espero, sinceramente, que toda a equipe de governo do nosso Agudo tenha essa conduta também. A gente não é só na campanha de falar que defende o que é certo, independente do que aconteça, aí é eleito, depois a gente está... abraçado no prefeito e é o meu prefeito. Não, peraí, tia. E assim, para quem diz, não dá para culpar, são as forças da natureza. Cada vez que falam isso, eu tenho que lembrar que obra bem feita, a força da natureza não vai destruir. Vereador Pato, senhora da Construção Civil, se o senhor faz uma casa bem feita, não é qualquer chuva que vai derrubar, tem que ser mais um temporal, um deslizamento, alguma coisa assim. E me desculpa, seja quem for, vereador Pato, seja quem for, independente de quem for, assim como o senhor fala dos governos passados, não interessa, tá, quem é o prefeito. Infelizmente, as coisas estão acontecendo, a população está vendo. O senhor pode vir aqui defender o prefeito. Beleza, beleza, acabei de parabenizar o vereador Nível, que ele também é do partido do prefeito, mas está aqui defendendo que seja feito o correto. É isso, é a diferença da defesa. Aqui o senhor defende o prefeito, o vereador Nível defende o que é certo. Parabéns. Tá? Eu quero lembrar uma coisa, quando eu falei aqui que a única preocupação do asfalto era a reeleição, eu vou lembrar um fato. As audiências públicas para tratar do paisagismo da Avenida Concórdia. Lembrem disso. Tá? Audiência pública para tratar do paisagismo da Avenida Concórdia. Nós não temos nem asfalto ainda na Avenida, mas estão tratando do paisagismo, do projeto arquitetônico. A primeira audiência que teve, só eu vim. Só eu, Givago Lítico, única. E eu quero as atas dessas audiências. Já deixo aqui exposto ao governo, eu quero as atas. Porque só eu vim na primeira. Aí na segunda, acho que alguma coisa aconteceu, vereador Bode. Alguém se falou dentro do governo, aí veio um monte de amigos do prefeito. Tá? Aí lotou de amigos do prefeito. Então assim, ó, tá comprovado, a preocupação era voto. Não era chuva. Me desculpa, a população tá vendo, a população sabe disso. A preocupação era voto. Essa questão da paisagismo da Avenida Concórdia, teve duas ou três audiências públicas, né? Alguém foi ouvido? Ninguém foi ouvido, veio dois, três ali da UFSM, da Universidade Federal Santa Maria, né? Disseram que aqui esse é o projeto escolhido pela população, numa votação que a população, realmente a população do interior, a população que não tem um conhecimento na internet ali, eu mesmo não sabia votar, tentei votar, não consegui, tá? Aí escolheram. 60 votos, eu me lembro, 60 votos decidiram o que vai ser feito na Avenida Concórdia, tá? Só para lembrar vocês, e eu quero deixar bem claro aqui, vereador Pato, eu estudo política diariamente. E o meu conhecimento sobre política municipal, estadual e federal é muito maior do que vocês imaginam. E guardo o que eu estou falando, vereador Pato. Na campanha do ano que vem para deputado federal, vai vir aqui um deputado pedir voto dizendo que ele foi o responsável pelo projeto urbanístico da Avenida Concórdia. Deputado do PDT, vereador Dário. Deputado, candidato a deputado federal pelo PDT, senhor Paulo Burman. Eu aposto que ele vai vir falar isso. Tá? Porque ele foi até meu professor na universidade. Como professor, é uma excelente pessoa. Tá? Então, assim, ó, tá na hora de deixar a política de lado. A politicagem. Eu tô exausto de falar isso. Vamos parar na campanha um comportamento, passou a eleição outro comportamento. Eu sigo defendendo o que é certo. Mais uma vez, parabéns, vereador Nível, pela sua coragem de continuar defendendo o que é certo.
Espaço de líder concedido ao vereador Dário.
Só para comentar sobre a agricultura um pouco, sobre o Juliano Ivente, sobre como ele usou a tribuna. Vocês todo mundo sabem que a minha bandeira sempre foi agricultura, os outros anos, já os 4 anos anteriores. Pois eu curi bastante sobre essas associações já, bem por isso que você mencionou, para não ficar tanto tempo na fila de espera. E ainda é pouco. Eu sei que temos várias associações com vários implementos, muitos implementos até, mas tem a questão do trator, como você mencionou. Tomara que venha esse trator Givago que você já comentou. Eu mesmo fui atrás de tratores, pedi, mas até hoje ninguém me cedeu, ninguém deu alguma emenda sobre um trator. Para nós melhorarmos, precisava colocar um trator em cada associação. Daí sim, os produtores que não tivessem trator, daí pudessem pegar esse trator da associação com um implemento junto. Aí seria mais prático e seria mais atendido o pessoal. Assim, muitos não têm tratores, só os implementos não adianta. E a prefeitura tem poucos tratores. Tem a ensiladeira, tem a globe, tem o roçador. No fim, tem mais implemento do que trator. Aí fica uma outra ponta desassistida. E os agricultores, como você, Gilvane, daí muitas vezes fica na fila de espera, espera e espera. E não é o justo. A gente sabe que o produtor rural tem os meses para plantar. Aí é aquele tal do mês que tem que ser feita a lavoura. Depois, quando está plantado, não consegue mais chegar, não consegue mais trabalhar a lavoura. E muitas vezes acontece isso. Depois da época eles procurem, mas aí não pode ser feito nada. Mas fica aqui, tomara que venha esse trator, ou mais tratores para nosso município. E como já comentei, seria mais justo cada associação ter um trator próprio, com os implementos junto. Aí sim, nossa agricultura estava bem assistida com implementos. Era isso no meu espaço.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se dia 30 de junho de 2025, às 19 horas. E declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos um bom retorno aos seus lares. Boa noite. Boa noite.